No jogo aéreo, olha o escanteio para ABC, o Alisson.
Chegamos aos 5 minutos do segundo tempo, o ABC tem 0, América tem 1, final do primeiro turno, campeonato estadual. O Alisson faz a cobrança! Alan Dias, chegou!
Alô, galera! Hoje, quinta-feira, dia 10 de fevereiro, são 11 horas da noite. Você acabou de ouvir aí a narração do gol de Alan Dias. Alan salvou o Dias de hoje. O ABC é campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2022. Meu nome é Breno e hoje com o Diego vamos falar sobre esse jogo de hoje.
É isso aí, Breno. Vitória, título conquistado a partir do empate, né? E muita preocupação, assim, tá satisfeito demais por ter conseguido o turno. Garantimos aí a Copa do Brasil ano que entra, né? Mas a preocupação persiste, assim, o resultado hoje foi diferente do primeiro clássico do ano, mas os problemas são os mesmos.
Isso aí, Diego. A gente foi campeão hoje, estamos muito felizes, mas a gente não pode deixar o oba-oba tomar de conta do ambiente do ABC nas próximas semanas. É uma felicidade muito grande hoje, né? Hoje eu acho que o ABC fez o 10º jogo no ano. 9 vitórias e uma derrota. Assim, a gente olhando no papel, é uma campanha boa até aqui, mas a gente não deixa de ter nossas preocupações, a gente também não deixa de cobrar melhorias nesse time do ABC, né? Correção, não são 9 vitórias, né? São 8 vitórias, um empate, uma derrota. Mas fica aí o registro que a gente ganhou aí o título e vamos aí comentar algumas coisas sobre esse jogo de hoje. Diego, vamos passar aí brevemente nesse jogo de hoje. A defesa do ABC quase conseguiu entregar o jogo mais uma vez hoje. Uma bizarrice, aquela jogada do gol do América, eu acho que não tem outro nome. Eu não sei, cara, explicar a reação que eu tive naquela jogada, não. Eu não sei o que foi pior, se foi aquela furada de Ítalo no meio de campo, ou se foi aquela tirada mal sucedida ali do Filipinho, que na prática deixou a bola no pé do atacante do América.
Breno, vale lembrar, né, que o ABC hoje teve o retorno de Alan Dias, né? Ele jogou ali meio que como um falso 9, aproveitando a estatura desse meia. Você falou aí que houve falha de Ítalo Henrique. A falha de Ítalo Henrique certamente é uma das coisas mais bizarras que apareceram no nosso futebol nos últimos, sei lá, 10 anos aí, vamos botar assim. Porque, bicho, por que danado Ítalo Henrique não foi de cabeça naquela bola? A bola era limpinha dele. Não, não peitou. Jogador, se o jogador faz uma besteira daquele, ele não tem categoria pra dominar a bola no peito. Vai de cabeça mesmo, joga pra linha de fundo, joga pra lateral, resolve a jogada. Pra que tentar devolver a bola pro ataque com um chute, certo? Porque era isso que ele queria. Ele queria a bola dar um kick, sobe, sai do controle dos pés deles e vai a nível da cabeça. E ele tenta, com o pé, tirar aquela bola, dar um chutão pra cima e pra frente. E acaba que fura, sobra pro jogador do América que invade a área. Aliás, nem chega nem invadir, ele dá um cruzamento ali, cruzado, né? Ali, um cruzamento, na verdade, na diagonal. O Filipinho tenta cortar e a bola bate no jogador do América e vai pro gol, né? Eu já vi você falar, eu já vi todo mundo falar, mas sinceramente, Filipinho não teve culpa no lance, ele teve azar. Ele apareceu ali para fazer a cobertura e cortar. Se aquela bola chega ao jogador do América limpinha no ataque, era impedimento aquele lance. Mas como é que um jogador vai ver, vai perceber numa jogada daquela de desespero defensivo? Porque foi o que aconteceu. Um desespero defensivo. Depois que então o Henrique deu aquela errada absurda, o jogador do América faltou, foi categoria para ele fazer o gol. Aí ele cruzou a bola na diagonal, Filipinho antecipa, só que o atacante do América, de sorte, bate nele e entra. Não vejo culpa de Filipinho. Agora, é impressionante como a defesa do ABC é um jogo, vamos entre aspas assim, um jogo de 7 erros, né? Todo mundo ali está cometendo algum tipo de equívoco ou está tendo algum azar, porque todo jogo tem problema. E isso a gente vem cantando essa bola desde o início do campeonato. Na primeira partida já errou.
São as mesmas
figuras. O ABC precisa, para ontem, de um lateral direito, porque Luiz Gustavo, todo jogo, mostra que não tem condições. Precisa de um zagueiro, porque Ícaro mostra que todo jogo que não tem condições. Hoje, por incrível que pareça, ele não foi responsável direto por falhas. Mas fica visível que o ABC precisa de, principalmente desses dois. Ítalo Henrique, por isso que eu vou falar um negócio aqui, eu queria até que você falasse sobre isso, que é o torcedor de contratação. Aqui no nosso estado, nós temos alguns torcedores de contratação que não podem ver jogadores chegando de fora, que já adota o cara como se fosse ídolo, como se fosse um craque absoluto, titular absoluto do ABC. O ABC estreou o campeonato com a dupla de volantes, Ítalo Henrique e Thalisson, não é isso? Thalisson fez dois gols na estreia, foi suspenso, se machucou, acabou que não voltou mais à titularidade do ABC e todo mundo fala, pô, Thalisson faz muita falta. Tá certo. Ítalo Henrique é um cara absolutamente discreto no jogo, ele não tem um bom passe, ele marcando é apenas regular. E aí, quando, por exemplo, o Vinícius Paulista retornou de contusão no meio do campeonato, aí a galera disse, Vinícius Paulista não tem condições de ser titular do time da ABC. Eu digo, como não tem condições se ele era o titular absoluto até 5 rodadas pro final da Série D ano passado? Não é? É complicado.
É complicado.
Aí, Nós temos, por exemplo, Vinícius Paulista, não tinha condições de jogo hoje, parece que tá contundido, alguma coisa nesse sentido aí. Não tinha condições de jogo hoje, tá voltando aí, tá, já tá na transição para o campo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, não podemos comprar a ideia de que um jogador é titular absoluto sem ele jogar bola, sem ele jogar dentro de campo, sem ele performar no ABC. Vou dar um exemplo para finalizar e deixar Breno dar a opinião dele. O Pedro Paulo, Breno já era um cara que vinha falando há muito tempo, Pedro Paulo foi campeão potiguar no passado com o Globo jogando muito bem. Por que danado o Nogueira é titular do gol do ABC? Porque veio do Cuiabá, jogou não, foi banco na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é? Não, porque foi contratado. Aí tem muita gente que é fã de contratado, o cara falhando direto, inseguro. Eu esperei até, acho que 4 rodadas para começar a cravar que ele não deveria ser o titular do ABC. Pedro Paulo entrou, no primeiro jogo já tinha gente dizendo que Pedro Paulo não podia ser titular. E Pedro Paulo faz 3 jogos em sequência aí, a meu ver não falhou em nenhum momento, em nenhum dos gols do ABC que o ABC tomou nesses últimos jogos aí. E aí, quem merecia ser titular? Um cara que foi banco na Série A ou um camarada que a gente viu aqui no Campeonato Estadual, um dos grandes nomes do Globo na temporada passada, que chegou no ABC e deveria ser titular desde a primeira rodada, né? São essas coisas assim que eu fico olhando. Ítalo Henrique hoje deu uma entregada violenta, tem um futebol apenas regular, fisicamente eu não percebo ele com essa volúpia física que coloque ele como um volante imprescindível. Coisa que eu vejo Vinícius Paulista desde o ano passado, eu falo. Vinícius Paulista é um grande volante e a galera parece que só vê os outros jogar. Não sei. Queria saber agora de Breno aí. Breno queria fazer uma parte aí.
É, sobre esse primeiro tempo aí, eu quero dizer que eu discordo um pouco que não teve falha do Filipinho. É, eu vou dizer a você que a principal falha nesse lance, quem fez a cagada mesmo foi o Ítalo Henrique. A gente não tem nem discussão. Se aquele jogador do América que dominou a bola fosse um cara mais habilidoso, ele tinha entrado com bola e tudo no gol, entendeu? Não tinha nem o que fazer mais. Só que o Filipinho, o erro dele, ele tentou tirar a bola para a linha de fundo com a perna esquerda. Ele deu preferência de chutar a perna esquerda para fora. Só que, a meu ver, era para ele ter ido em direção à bola e ter batido ela para frente, para onde dá, para onde desce, desculpa, com o pé direito.
Pra frente não dava, porque para frente era fosse. No gol, né? Pô, ele tava de frente pro gol.
Para frente, pro lado, eu sei, mas assim, para frente, é. Nesse sentido, assim, ele não tem pela linha de fundo, mas pelo outro lado, entendeu? É pra lateral, seja pra onde fosse, mas ele tentou colocar na linha de fundo e poderia ter acontecido, e pior aconteceu. O cara do América, talvez ele nem tenha visto ali, né? Porque é um lance rápido, entendeu? Você não tem tempo de pensar, mas por um azar ele acabou tomando a escolha mais imprudente. Agora, Diego, eu vou dizer, seu comentário aí, você foi cirúrgico, viu aí? É, o pessoal há muito tempo fala que tem uma certa síndrome do vira-lata aqui. E esse isso que você falou agora é algo que é o, também a gente combate tanto isso. Essa questão de o cara veio de fora, é dono da posição, é dono da camisa. Como também a gente combate o contrário, de querer apenas montar o time com jogadores locais, porque a gente vai descobrir o novo Messi lá em Itaipu, em João Câmara, em Poço Branco, e a gente sabe que a coisa não é bem assim, entendeu? A diferença é, você falou muito bem, a gente queria que o Pedro Paulo entrasse, não porque ele era daqui, mas porque a gente viu ele jogar, a gente viu ele sendo campeão com o Globo. Não era um achismo. E também a gente precisava explorar todas as opções, já tinha tido falha um, dois jogos. A gente tendo um goleiro reserva, o cara também profissional, o cara com título na carreira recente, e a gente não vai dar uma chance pro cara mostrar seu futebol? Chegava até ser algo injusto, entendeu? E para você, e outra coisa também, que a gente aqui não costuma queimar jogadores logo de cara. Quando a defesa falhou no primeiro jogo, a gente disse, ah, tem que arrumar o posicionamento. Os times do Marco Júnior, do Moacir Júnior, geralmente tem como marca uma defesa bem postada, uma defesa consistente. Tem gente que chama ele de retranqueiro. O Filipinho, a gente vinha elogiando ele, mas eu já tô com o sinal amarelo aceso, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande se a gente chega na Série C com a defesa dessa aí, meu amigo. Pra pegar Vitória, pegar Figueirense, pegar uns times assim, olha. Vai ser complicado. O próprio Matheus Nogueira também, a gente também deu várias chances. A gente dizia, ó, como são dois jogadores da mesma faixa etária e assim, eles tiveram 2022 muito parecido, Diego, faça-se justiça. O Matheus Nogueira, ele não jogou nenhum jogo na Série A, assim como o Pedro Paulo também não entrou em campo pelo ABC na quarta divisão do ano passado. Eu posso até confirmar isso aqui ao vivasso, que eu tô com o elenco do ABC aberto. Eu tô abrindo aqui o Pedro Paulo no Soccer Way. Ele não fez nenhum jogo no ABC no ano passado.
Ele veio no final da Série C. O time que o...
Não, ele fez 10 jogos.
Não, no ABC?
Ele veio no ele começo. Ele veio no começo. Ó, o primeiro jogo que ele foi relacionado foi contra o Campinense... a 24 de julho, ou seja, tava na primeira fase ainda. Ele veio junto ali com o Negueba. Ele veio logo
tá
no
certo,
começo.
Ele veio depois do estadual, tá certo. Porque o ABC tinha o Wellington, ele veio depois aquele do cara estadual. Que veio do Central, aquele frangueiro. Que jogou, ele jogou alguns jogos. Jogou. E todo mundo viu que não tinha a menor condição daquele cara jogar no ABC. E aí o ABC, depois do estadual, trouxe ele. Mas aí realmente com o Wellington jogando do jeito que estava jogando, certamente não dava para colocar Pedro Paulo como opção, né? Aliás, como titular, né?
Pois é, cara. É, a gente... É, e assim, é, a gente tem essa coerência. A gente nem deu o jogador no primeiro jogo. A gente às vezes fala, teve uma boa impressão e tal. Fulano quero pode desenvolver. Como foi, sabe com quem? Lembra daquele Kesley?
Sim,
que passou aqui em 2020? No começo, cara, a gente elogiava ele. Ele fez duas boas partidas, mais inteligente. Espera que ele tenha boa sequência. Cara, quando chegou na Série D, não deu outra. É, não fez água, entendeu?
Ele já não jogava nada, né? Aí não chegou na série D, a gente viu que não era nada mesmo, né?
É, eu diria que os primeiros jogos do Kesley foram bem parecidos com os primeiros jogos do Kelvin. Só que o Kelvin vem despontando, vem fazendo gols, vem dando assistência, ia fazendo outro gol hoje que o cara tirou a bola em cima da linha, entendeu? É um jogador que eu acho que pode render talvez na Série C, é um jogador que pode estar presente no elenco. No elenco, mas a gente não pode transformar ninguém, cara. Talvez no ABC, o único que seja ainda um pouco inquestionável é o Alisson, entendeu? Porque o Alisson é o Alisson, com... Depois de ter ganho títulos pelo ABC, o Alisson já é tricampeão estadual pelo ABC, o Alisson tem 2 acessos no ABC, o Alisson vem entregando, como entregou hoje a assistência do gol do Alan Dias. Entendeu? É um jogador cujo talento a gente já conhece. Agora, e isso porque, eu vou dizer a você, nos dois primeiros jogos de Ítalo Henrique e o Thalisson, tem gente dizendo que Vinícius Paulista não entrar, não tinha mais vaga nesse time.
Foco nisso, né? Isso aí.
Cara, eu tô torcendo pra Vinícius Paulista se recuperar logo e voltar, cara.
Não, eu queria até depois rapidamente falar sobre o jogo, como é que o jogo correu, né? Assim, um pequeno comentário. Mas é isso, né, Breno? Rapaz, a gente não pode cravar que ninguém é craque, que ninguém é péssimo jogador, apenas por ouvir dizer ou apenas um jogo. Mas você falou aí, são 10 jogos. São 10 jogos. Você tem alguma dúvida que Luiz Gustavo, que Ícaro, até Filipinho corre risco aí nessa brincadeira de nem chegar na Série D, na Série C? Eu tenho quase certeza que eles não vão jogar a Série C pelo ABC. Não tem a menor... Assim, Filipinho ainda dá pra compor elenco. Mas, por exemplo, dá pra citar um exemplo. Vou citar os nomes, aliás. Luiz Gustavo, Ícaro, o Thales, que é o lateral direito. Depois dessa falha de hoje, eu vou ficar com a lupa em cima de Ítalo Henrique, porque pra mim uma falha dessa é grosseira, certo? É grosseira. Matheus Nogueira é goleiro, ele pode compor o elenco, mas dependendo do salário ele não fica, porque você tem um goleiro caro na reserva, pode ser... no time do ABC não faz sentido, não é? Por exemplo, Jefinho. Jefinho tá sendo muito criticado. Hoje eu acho até que Jefinho devia ter começado o jogo. Devia até ter começado o jogo hoje, porque ele impõe fisicamente naquele time de anão, que é o time do América. O time do América parece um time de circo, bicho. Só tem anão naquela porra. Entendeu? Passou...
Esse cara cruzava
bom. Não é? Direto. São bons jogadores. Veja bem, são bons jogadores. Você vê que tem alguns caras ali que são rapidinhos e tal. Aquele estilo de jogador baixo. Mas são jogadores muito baixos.
Aquele cara do América que fez o gol, cara.
Tiaguinho.
Eu acho que o nome, esqueci o nome dele agora.
Tiaguinho, bom jogador, cara. Não. Eles têm bons jogadores e tá com bons jogadores jovens. Tiaguinho parece que é jovem, é interessante. Tem alguns, mas é o que eu tô dizendo. Alguns jogadores do ABC já deram sinais que não tem a menor condição de jogar o estadual. Quem dera jogar uma Série C. O ABC tem agora um turno
para
resolver
Luiz Gustavo. Ó, Luiz Gustavo, já tô com a red flag já.
Não,
tamanho da bandeira da China.
Esses caras, Luiz Gustavo e Ícaro, não tem red flag, bicho. Esses caras já estão com... Já tá com o
contrato de
extrato pronto, só faltando assinar. Não é possível, pô.
Ítalo, eu acredito, cara, que se fosse numa temporada, aquelas temporadas que o ABC tava na Série B, que era temporadas em que o ABC tinha um pouco melhor de condições financeiras melhor... Eu acredito que esses caras iam rodar, cara, ligeiro. E nós temos exemplo disso. Lembra do campeonato de... Ah, lá vai eu citar coisa, temporada antiga. 2014, cara, Foi quando o ABC não se classificou para a Copa do Nordeste e teve aquela classificatória, lembra? Que os caras chamavam aqui de Matutão. Cara, você não vai lembrar desse campeonato, mas era Roberto Fernandes, o treinador, foi mantido. E veio uma carrada de jogadores jovens. Cara, foi embora mais quase a metade. Entre essa classificatória e o primeiro turno. Foi embora muito jogador. Inclusive, esse Matheus Barbosa, que tá no Vasco hoje, tava no Cruzeiro. E depois se mostrou um bom jogador. Ele veio emprestado, acho que do Grêmio, não jogou nada por aqui.
Pois é, assim, os rumos do.
Meu
os
Deus,
rumos
muita do gente elenco. Foi embora. Ou seja, se foi. Ó, rapidinho. A gente tem lastro de temporada com a ABC. Tava um pouco melhor de dinheiro. E jogador que apresentou esse futebol aí, meu amigo, já rodava ligeiro.
Os rumos do ABC mostram que esses jogadores não podem fazer parte do elenco. Senão a gente corre o risco de fazer um bate-volta. Ou então ter que reformular muita gente no elenco durante a Série C. Porque vai chegar aquele. Vai repetir aquele mesmo campeonato da Série C que a gente foi rebaixado. Que passamos um turno sem vencer, aí algum iluminado teve a ideia. Vamos dispensar todo mundo e contratar uma cabeçada e para ver se a gente consegue recuperar. A verdade é que quase recuperou, mas não adiantou muito, o ABC acabou rebaixado. O ABC tarde demais, precisa reformular seu elenco. Aliás, reforçar onde precisa e reformular alguns setores, principalmente o defensivo. Não tem para onde correr. Eu acho que o Breno Achim deveria falar um pouquinho do jogo, como é que foi?
Ele já falou muito do primeiro tempo aí.
Eu queria comentar uma coisa que é vai de encontro a essa parte das deficiências técnicas dos setores do ABC com relação ao jogo. Por exemplo, no jogo de hoje, o ABC...
Eu tenho uma pra falar, que a gente veio falando desses jogadores aí. Essa semana tá um zoom aí de que Felipe Manuel pode estar voltando pro ABC.
Não é ruim. Ele é um volante muito bom, do nível ali de Vinícius Paulista. A gente sabe o que esses dois jogadores podem oferecer. Ele é bom volante. Mas Felipe Manuel é bom volante. Vinícius Paulista é bom volante. São dois bons volantes. Se o ABC tiver esses dois bons volantes, já é um ponto de partida para a equipe da Série D, da Série C. Mas o que me preocupa, assim, analisando o jogo de hoje, é que o jogo de hoje, o ABC fez lá o quê? 25 minutos. 25 minutos em que fez praticamente 12 chutes ao gol, chutes com 12 chances de gol com 8 chutes a gol. E chutes no gol, parece. Eu vi uma estatística de um camarada do Gabriel Câmara no Twitter. Eu acho que é basicamente isso aí. Que dá a sugestão de que o ABC fez um grande primeiro tempo. Certo? É verdade que boa parte do primeiro tempo, desse início, foi isso. O ABC fez um bom primeiro tempo ali, 15, 20, 25 minutos ali, que o ABC acelerou muito o jogo para conseguir a vitória. O problema, que aí a gente viu isso aí a partir dos 25 minutos até o fim do jogo, é que o time adversário, com problemas físicos no ataque, né, perdeu todos os atacantes ali melhorzinhos que ele tinha durante o jogo. A defesa adversária conseguiu bloquear todas as ações importantes do ABC a partir dos 25 minutos de jogo. Todas as ações importantes do ABC pararam aos 25 minutos de jogo. A defesa encaixou no nosso ataque e impediu ações ofensivas do ABC. A única exceção é o excepcional, que é o Alisson. Não tem defesa que anule por completo o Alisson. E aí com o Alisson, jogando como o Alisson boa parte do jogo, até mais do que a gente vem vendo, por causa da questão física, né? Ele domina ele domina o setor onde ele joga. A bola chega nele, ele faz a jogada, ele cruza, ele não faz mais aquilo com tanta frequência de partir para cima do cara, sair driblando, chutar em diagonal, aquela coisa. Mas ele articula bem o ataque do ABC. O problema é que aí o treinador, hoje, pela volta do Alan Dias, colocou o Alan Dias ali como um falso 9. O América bloqueou de um jeito ali, que deu um nó no ataque do ABC, que o ABC não conseguia mais entrar trocando passes. E aí o ABC cruzando bola na área. Cruza. Pra ninguém, porque Alan Dias não é centroavante. Ele é só alto, ele é alto. Fez um gol de cabeça hoje. Aí você vai dizer, não, mas ele faz gol de cabeça. Sim, faz gol de cabeça, mas não é a dele, não é a parada dele. Né? E isso preocupa, porque a gente vê assim, qual é a tática mais comum que Moacir Júnior faz? Se o ABC faz 1-0, o ABC joga atrás da linha do meio de campo, extremamente compacto e saindo em contra-ataque pelos lados. Ou por trás da defesa ou pelos lados do ataque. Isso aí, meu amigo, já faz um ano, desde que Moacir chegou, que o ABC joga desse jeito. É ou não é? Fica fácil pro adversário manjar o jogo do Moacir Júnior. Quando é que esse jogo do Moacir Júnior dá certo? Quando a defesa do ABC ou de qualquer time que ele joga é boa. A defesa do ABC é ruim. A defesa do ABC é fraca. Tem ali Richardson, que é o melhorzinho porque é um zagueiro rápido. A defesa do ABC é ruim. E com a defesa ruim não dá para você jogar fechado, apostando no controle defensivo do jogo e saídas em contra-ataque. Se você não for propor jogo em algum momento, você vai acabar perdendo, porque sua defesa não consegue segurar o placar. E aí foi o segundo tempo. O ABC, só para completar, o ABC passou, achou um gol de cabeça, com 5 minutos do segundo tempo, empatou o jogo, e aí o que é que Moacir Júnior fez, para surpresa de ninguém? Todo mundo atrás da linha do meio de campo, até os atacantes. E aí foi fazendo as substituições. Ele tirou Kelvin, botou um volante, tirou Alan Dias, botou um cara mais de meio de campo ali, um volante, para preencher o meio de campo. Só faltou tirar o Alisson no ataque. Eu fiquei nesse... Tirou Kelvin, tirou Alan Dias.
Pra botar cabelinho.
Exatamente, botar cabelinho, para preencher o meio de campo. Você passou o segundo tempo todo no sufoco de um time sem ataque. Porque os três atacantes melhorzinhos do América estavam todos machucados. E a bola na área do ABC o tempo todo. Pá, 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 chutando em cima do goleiro, dividindo bola com o goleiro, chutando de fora da área. Não dá. Por isso que eu digo, as contratações, voltando aí, as contratações na defesa, que é fraca. Não dá pro ABC jogar como o Moacir Júnior quer, porque a defesa é fraca. E aí precisa-se de soluções diferentes. Eu passei o segundo tempo todo imaginando o momento que ele ia colocar, por exemplo, um Poroso aberto para fazer puxar contra-ataque com o Alisson. Mas não. O Alisson sozinho na frente. Acho que Fábio Lima saiu também. Foi substituído também. Entrou também. Mais um cara de meio de campo. Sem ser um jogador de saída de jogo. Mais um bloqueador. E o ABC sofrendo. Não dá para fazer um campeonato sério. O nosso campeonato é mais ou menos... Mas não chega a ser sério, né? O campeonato potiguar com arbitragem do Caio Max não chega... Assim, aquele negócio sério. Ah, é muito sério. Não, com o Caio Max.
Ah, isso é com assunto Caio mais Max, pra frente.
Mas pra frente, deixar com o Caio Max aplicando, não tem nada sério. Né? É um campeonato mais ou menos, o campeonato potiguar. Mas num campeonato sério, esse time do ABC preocupa. E o treinador, com as endossicrasias dele, cometendo, a meu ver, alguns enganos, pode custar pontos ao ABC.
Rapaz, concordo, essas modificações que o Moacir fez visaram preencher o meio de campo, deixar a rede da defesa um pouco mais robusta, mas eu quero saber o que é que foi preenchido com essa modificação, porque eu acho que eu nunca vi um segundo tempo do ABC com altos apavoros, entendeu? Eu acho que a palavra certa foi essa, altos apavoros. Eu acredito que o Moacir Júnior hoje, ele quase deu um up na carreira de técnico do Leandro Senna, porque o Leandro Senna, ele tirou leite de pedra nesse time do América, eu acredito. Em dois jogos ele tirou leite de pedra desse time e hoje quase conseguiu aí um título de turno.
Eu acho que não faltou nada, faltou muito pouco aí para o América conseguir um gol. Porque altos apavoros o ABC passava. É, tinha hora, cara, que parece que era uma areia movediça, que o ABC não conseguia tirar a bola da área. É, pegava em um, pegava em outro, os caras do América conseguiam finalizar. É, o Pedro Paulo fez duas boas defesas no segundo tempo, entendeu? Duas boas defesas que mostraram um pouco de segurança, só que... Assim, a gente elogia, mas a gente elogia com a lupa ainda, né? Com um pouco de sinal amarelo aceso, porque... Teve uma bola do Pedro Paulo, mas final do jogo, que a bola foi cruzada na área e ele esperou a bola chegar nele. Com isso, o atacante do América conseguiu resvalar a bola com o joelho. Só que a bola pegou muito em cheio no joelho dele e subiu, entendeu? Subiu e acabou que acho que foi o Richardson que tirou a bola para escanteio. Mas se fosse um atacante como o Romário ali, né? Apesar de ser Potiguar, ter campeonato Potiguar, a gente não pode querer muito, mas... A gente cita os exemplos que a gente tem, né? No bom futebol. Ele terá um totazinho naquela bola, meu amigo, que não tinha goleiro que tirasse aquilo ali, não. E aí era gol, entendeu? Não faltou nada, não. E altos apavoros. E eu fico pensando se a gente vai chegar nesse nível assim no Campeonato Brasileiro. Porque já saiu a tabela da Série C. A gente vai fazer depois um podcast só sobre isso. Eu acho que é bom quando a ABC tiver uma folga aí durante a semana pra gente analisar a tabela. Mas eu tô muito feliz com o título, mas com a orelha em pé ainda para a sequência do campeonato. É, a gente fez 10 jogos, né, no campeonato brasileiro, no campeonato potiguar, né, são 10 jogos que o ABC fez no ano, mas a gente ainda tem aí, pelo resto do ano, pelo menos mais 33 jogos, entendeu? Juntando os 19 jogos do Campeonato Brasileiro, juntando o segundo turno, Copa do Brasil, as finais, a gente pode fazer perto desse ano aí 32 a 33 jogos, ou seja, a gente não chegou nem a um terço da temporada, né? A gente tem que arrumar esse time aí. E o Alisson falou disso, viu? No final do jogo.
O Alisson falou, e falou com razão. Falou. É visível que o ABC... Não, veja bem. É claro que o ABC tem um elenco enxuto. A gente vem falando que há uns 5 anos que o ABC tem problemas financeiros e não consegue escapar dos problemas. E por isso o ABC, eu acreditava que seria até pior o elenco do ABC. Acho que eu acreditava que seria até pior, mais fraco do que nós temos hoje. Mas não dá para querer ver um time com uma qualidade ofensiva tão interessante como esse time do ABC tem e uma defesa tão discrepante nesse sentido. A gente precisa ter um equilíbrio, porque o ABC, de repente, daqui a pouco a gente tá vendo o ABC 2x2, 3x3, 4x4, que é o ABC fazendo gol e os caras atrás entregando, não é? Um jogo hoje, um clássico, como sempre, muito difícil, o ABC entregando a rapadura, esse negócio. No jogo passado entregou duas vezes, entendeu? O clássico anterior entregou duas vezes. Assim é impossível o ABC ser campeão. O torcedor pode até querer se enganar, mas não, assim, eu já tô nessa parada de cobrir o ABC aí já faz, sei lá, quase 15 anos aí. Não me engana não, pô. Não me engana não. O ABC precisa de reforços no setor. A gente até
recomendo a todos que ouçam de novo, se vocês puderem. Até para comparar com o que a gente tá falando nesse programa, ouçam o podcast 167, chamado Assim Começamos 2022. Cara, é incrível como a gente acertou ali, cara, o que a gente falou. A gente disse que o ABC tá com o elenco modesto, a gente vê que o ABC tá com o elenco enxuto, modesto. E a gente teve poucos reforços na defesa. Ou seja, a gente disse que a defesa poderia dar dor de cabeça e deu. E a gente falou que da parte ofensiva passava um pouco mais confiança, estava um pouco mais consistente, porque tinha o Alisson, né? Tinha o Alan Dias. A gente tinha colocado um pouco de expectativa no Jefinho, né? Que poderia ser um bom nome ali. A gente tinha considerado o Fábio Lima como uma boa contratação. E a gente acertou. Do meio pra frente, o ABC tá com um pouco de consistência. E do meio pra trás, tá deixando um pouco a desejar. E também superou minhas expectativas. Eu acreditava que o ABC tinha grandes chances de fazer uma campanha pífia nesse primeiro turno. Eu acredito que o título é positivo. Por causa disso, a gente não tinha botado tanta expectativa, né? Pelo que a gente conhece do ABC. Do ABC nos últimos anos. Você falou aí que você cobre o ABC, né? Você cobre o ABC aí há 15 anos, né? Escrevendo, discutindo na internet, blog, podcast, Orkut, né?
Orkut eu não peguei, né?
Porque eu não usava Orkut naquela época.
Orkut é puta pura, cara. Mas eu usei pouco. Mas naquela época, uns 15 anos mesmo. Pelo menos, assim. Eu tô chutando sem olhar a data, mas é por aí.
Pelo menos, porque você faz 15 anos que acompanha o ABC escrevendo, mas acredito que deve fazer uns 20 aí que você acompanha a montagem do elenco, né? Que você tem essa noção do time que o ABC tá preparando pro ano. Felizmente hoje a gente tem internet, cara, a gente pega a lista de jogadores do ABC e dá pra sair pesquisando um a um e de onde os caras veio, onde jogou. Eu digo que eu faço isso pelo menos há 10 anos. Eu pego, dou olhada onde os caras jogaram, onde os caras. Campanha que os caras fizeram, número de gols, entendeu? Eu digo isso que, assim, ó, mais ou menos desde 2007, 2008 que eu acompanho o ABC mais de perto, assim, né? Essa questão de montagem de elenco e tal. Embora eu não escrevia, né?
É verdade. E é o que eu tô dizendo, a gente vem acompanhando o futebol há esse tanto de tempo assim. E não cai mais, sinceramente, a gente não cai mais nessa conversa. Assim, não basta um diretor, um dirigente vir com conversinha disse daquilo. Por exemplo, nessa última eleição nós tivemos muitos casos aí de gente falando bobagem, sem ter muita noção do que estava falando. Na eleição agora para presidente do ABC, muita gente. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. E, porra, bicho, a gente já vem há muito tempo, porra. Já foi conselheiro, já foi um bocado de coisa no ABC e muita gente querendo se criar pra cima da gente, né? Olha, só pra turma ter uma ideia. Desde maio de 2006, que eu venho aqui só no blog Papo Alvinegro. Só no blog Papo Alvinegro, desde maio de 2006. E eu... Sinceramente, eu comecei a acompanhar pra valer mesmo o ABC quando a internet começou a se divulgar, ser mais desenvolvida, a partir dos anos 2000 ali, 2000, 2001, 2002 por ali, que eu venho acompanhando, uns 20 anos acompanhando pra valer o ABC e 2006 aqui escrevendo no blog, né? Já faz um tempo, não tem muita gente que se cria acima da gente não, acima de mim não, certo? É por isso que eu digo, a gente quando observa um negócio desse, porque a gente já viu um Haddison jogando no ABC, a gente já viu um Adelino jogando no ABC, a gente já viu Luizinho Neto com
Rafael Luizinho Neto Santiago. Com
39 anos jogando de lateral esquerdo no ABC e fazendo raiva. Só pra citar um exemplo, muita gente que chega aqui com um cartaz absurdo. E chega aqui e a gente vê que não é assim. Logo de cara, bate o olho e já sabe que não joga. Que não joga nada. Porque a gente já tem um tempinho de janela aqui nesse negócio chamado podcast, blog. E escrevendo, e conversando, e debatendo sobre a ABC.
Cara, eu pego às vezes um texto seu de 10 anos atrás. É quase a mesma coisa que você fala hoje. Não muda nada, a coerência ainda segue de pé.
É aquele negócio, né? Uma das duas, uma. Ou é coerência, ou as coisas erradas no ABC ainda continuam as mesmas 10 anos depois, né?
É isso aí. Diego, quero falar agora sobre uma peça do ABC, o Moacir Júnior. Moacir Júnior pegou, você falou, né? Que ele depende de ter boas peças defensivas para montar bons elencos, né? E o Moacir Júnior, ele conseguiu essa façanha, um título de turno com um elenco bastante modesto. É, o Gustavo, né, tinha mandado uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp lá, dizendo que o Moacir Júnior tá aparecendo com o Leandro Campos de 2011, mas na verdade eu acho que ele quis dizer 2012, que já tava pedindo pra sair, e com o Ferdinando ali da Série B de 2008. Eu achei, cara, uma comparação um pouco injusta, porque eu acredito que o Moacir Júnior pegou um ABC em condições bem mais franciscanas do que aquela. Até onde você acha, Diego, que esse título é uma responsabilidade do Moacir Júnior? Será que ele tirou leite de pedra nesse time? Ele tirou mais do que o time, mais do que a diretoria pôde dar pra ele nesse começo do ano?
Cara, são duas coisas assim que parecem iguais, mas são diferentes, certo? O que é que eu tô falando? O momento. Naquele período ali, 2008, 2007, 2008, era um período de reconstrução do ABC semelhante a esse de agora, só que com menos dívida e com buraco menor, certo? E ali nós vimos o ABC se refazendo. O ABC participou de uma Série C, numa epopeia inacreditável, de tantos percalços em 2007. Aquele início de campeonato com o Roberval Davim, depois a reconstrução até o acesso.
A gente fez um especial sobre isso há dois anos atrás.
Aí que fala sobre isso. Em 2008, jogando a Série B, não indo tão bem. Por quê? Porque as idiosincrasias, aquelas coisas que marcam a característica do treinador Fernando Teixeira, acabou impedindo o ABC de jogar uma Série B como se deve. Né? A cabeça acabou indo mal na Série B. Naquele período de 2010 em diante, ali até 2015, o ABC viveu um auge. Um auge. O ABC tinha um time que jogou a Série B, a Série C de 2010, que teria jogado a Série B e teria ido bem. Amigo, um time com Cascata jogando o que Cascata jogou, com Leandrão jogando o que Leandrão jogou.
Leandrão, cara.
Pileu. Sei lá, Thiago Gassa depois.
Aquele Suelito, que é o lateral direito, que só passou em time de série B depois.
Pelo ABC, que depois saiu do ABC e foi pra Série A, pô.
Renatinho Potiguar, na melhor fase dele na carreira dele.
Ele tira de americano, mas jogou bola no ABC. Enganou lá pro Japecanga, certo?
Cara, 10, 11, 12 de Renatinho Potiguar.
Tanto é assim, eu vou dar um dado. Vou falar um dado aqui. Que não se engane. Se você for botar na ponta do lápis, é isso aí. Leandro Campos só tem um trabalho vencedor que se chama ABC Futebol Clube de 2010 até 12, 13, que foi quando ele. A última vez que ele treinou o ABC. Antes disso, ele não tem nada, depois disso ele não tem nada. Por quê? Porque o time era sensacional em várias versões desse time. E ele era um treinador defensivo, com bons zagueiros e bons volantes, e jogadores fora de série no ataque.
Ai. Quero lembrar também de Lins, cara. Bruce Lins, a gente chamava naquela época.
Você tá maluco?
Do homem. Ele desconcertava naquele time ali. Ele chegou.
Jogava demais.
Lins Wandowski.
Jogava demais. Não, vários nomes assim que depois foram pra Série A. E o ABC não conseguiu. O acesso.
Em 4 a 5 caras da gente foram pra Série A.
Jogaram muita bola. Direto. Só que por idiosincrasia do treinador, o ABC acabou não conseguindo. E depois aí veio o Roberto Fernandes. Aquela palhaçada que a gente conhece. Acabou não conseguindo acesso.
Não, faça de justiça. Roberto Fernandes, ele pegou 2013 ali e tirou
com
do buraco,
dinheiro,
né?
Também, com dinheiro.
Com dinheiro. Não sei se outro treinador conseguiria fazer aquilo.
Eu falei de dois treinadores retranqueiros em momentos diferentes do ABC. O momento de Moacir Júnior aqui no ABC, o ABC não tem dinheiro. É simples assim. O ABC jogou duas temporadas aí na Série D porque não tinha dinheiro pra montar uma equipe razoável pra permanecer na Série C. O ABC não joga a Série B de bola porque não tem dinheiro. E se tivesse na Série B, não seria Moacir o treinador. É simples assim. Moacir Júnior é o treinador certo para esse momento. Para esse momento. Mas nesse exato momento aqui, nessa virada de quinta para sexta, a ABC acabou de ganhar o turno. Se o ABC não tiver uma defesa sólida, pode trazer Leandro Campos, ressuscitar Fernando Teixeira pro futebol, caras que já venceram já venceram no futebol potiguar em algum momento, nacionalmente ou localmente, que não tem jeito, não tem jeito. Moacir Júnior, a gente tem que bater palma. Ele tem as limitações dele, mas ele conseguiu o acesso que o ABC queria e ganhou esse turno aqui. Ganhou esse turno desse campeonato. Vamos torcer. E é torcida mesmo, porque eu sou torcedor, analiso, mas sou torcedor do ABC. Que a diretoria bote a mão na consciência e comece a reforçar. Não precisa ser para amanhã, não. O ABC tem um pedaço. Reforçando até antes da Copa do Brasil, para a gente não fazer um fiasco jogando contra o Costa Rica lá no Mato Grosso do Sul, né? Até o momento de estrear na Copa do Brasil, trazer algum reforço defensivo ali, principalmente um lateral direito. Ali, lateral direito é uma situação que grita. O zagueiro ainda dá pra quebrar o galho.
Diego, eu acho que a gente pode fazer uma comparaçãozinha desse Moacir Júnior de hoje, 2021-22, com o Moacir Júnior de 2014. 2014, Moacir Júnior chegou ali, ele treinou mais ou menos uma metade da Série B, o ABC. E você fez comparações, cara, boas aí, que você pegou momentos de técnicos que vieram numa situação que tem um pouco mais de dinheiro, outros que vieram numa situação bastante modesta e se mostraram que foram acerto do ABC. Olha o time. Moacir Júnior, ele pegou ali o time de 2014, eu acho que numa das temporadas mais complexas que o ABC teve. Porque aquela Série B de 2014 não era uma Série B baixo nível, entendeu? Eu acredito que, pra você ter ideia, a gente vai falar nisso no podcast que a gente falar sobre a Série C, eu acredito que a Série C desse ano era mais ou menos como aquelas Série Bs que o ABC pegava 10 anos atrás, até 2011, mas a Série B de 2014, pra mim ali, 13 e 14, foi quando a curva de nível da Série B começou a subir, que de lá pra cá dificilmente passa, assim, que não tem um time grande, entendeu? Passa um ano sem que tenha algum time grande. Quase todo ano algum time grande, algum time grande cai pra Série B, por outras razões que não cabem aqui a gente explanar, mas é uma Série B ali que tinha o Vasco, se eu não me engano também tinha, acho que tinha o Náutico, da dupla Bavi devia estar um dos dois. Era uma Série B de um nível considerável, e ele conseguiu ali a manutenção do ABC na Série B numa época que tinha um pouco mais de dinheiro ali, entendeu? Ali a gente teve jogos memoráveis naquela temporada, a gente teve aquele ABC 3 e Cruzeiro 2 ali, o Cruzeiro bicampeão brasileiro, passando o rodo geral na Série A. Numa daquelas seriais ali, o Cruzeiro chegou a ganhar de todos os times, entendeu? Seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Foi dois títulos com os pés nas costas, entendeu? E Moacir Júnior treinou o ABC, que ganhou daquele time, entendeu? Aquele time de 2014 tinha também tinha boas peças que foram jogar na Série A, entendeu? Pra quem não lembra daquele Matson, que eu acredito que foi o último grande lateral direito que o ABC teve. Matson é um grande lateral e grande lateral ele daquele para aquele ABC. Depois que ele saiu ali do ABC, ele também só teve time de Série A, jogou no Vasco, vários anos, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Santos e foi muito bem aproveitado pelo Moacir.
Madison e Renato. Renato era o reserva e também foi pra Série A, não ficou tanto tempo, mas Renato também foi pra Série A, quer dizer, pra você ver o nível do time que estava jogando aquele campeonato.
Tem outros jogadores que a gente pode citar ali. Teve Denis Marques, que já veio numa descendente já da carreira, mas que também não teve uma passagem tão apagada pelo ABC. Teve aquele Rogerinho, né? Que era um Era um meio atacante que veio do Ceará. Tinha Rodrigo Silva, também jogou naquele time. Fez alguns gols ainda. É, nos volantes eu não lembro quem era. Os volantes eu lembro que fazia raiva. Era Daniel Amora, Michel Schmoller. Mas assim, não era um time. Era um time que era mais caro que eles hoje. Era um time. Não eram essas coisas todas, mas era melhor que de hoje. E Moacir Júnior conseguiu dar conta com um time um pouco melhor no ABC. Entendeu? Eu acho que se o ABC mantiver ele nesse segundo turno, acaba sendo uma decisão acertada pelo que ele tá conseguindo tirar desse time aí. No Campeonato Brasileiro, aí já é outra conversa.
É outra conversa, né, Breno? Acho que agora a gente pode falar de um dos personagens aí que até agora é assunto no Twitter, né? Tô vendo aqui que no Rio Grande do Norte o árbitro Caio Max é um dos nomes mais citados no Twitter. Agora eu fico impressionado, né, Breno? Pra você...
Diego, antes da gente puxar esse assunto aí das polêmicas que tiveram no jogo de hoje, eu quero ressaltar aqui a hegemonia que o ABC vem tendo aí nos últimos campeonatos. Eu fiz uma conta dos campeonatos de 2017 para cá, todos os turnos, desde o segundo turno de 2017 já foram disputados 10 turnos. Chuta quanto o ABC já ganhou?
Sei lá, um bocado, hein?
8. Do segundo turno de 2017 para cá, o ABC já vai conquistando 8 de 10 turnos possíveis. Ganhou o segundo turno de 2017, depois sagrou campeão contra o Globo. 2018, o ABC passou o rodo naquele campeonato ali. Ganhou os dois turnos, assim, com extrema facilidade. 2019, ganhou o primeiro turno. Aí, no segundo turno, o América ganhou e se sagrou campeão. Aí, 2020, foi outra passada de rodo, né? Com direito a dois títulos de turno em cima do América. 2021, o Globo ganhou o primeiro turno. Aí, depois, o ABC ganhou o segundo. Mas o Globo se sagrou campeão. E, por fim, agora, 2022, né, o primeiro turno, o ABC, mais uma vez, campeão. Ou seja, o ABC vem consolidando uma boa fase e mostrando quem é o dono do RN.
É verdade, é uma conquista que revela a dominância do ABC no cenário local, né? Até por isso... Mostra também o desempenho nacional do ABC, né? O ABC passou 2 anos aí na Série D, é verdade. Mas ele passou bastante tempo aí entre Série C e Série B, né?
É isso aí. Vamos lá, Diego. Eu queria que você me explicasse melhor uma imagem que você postou aí no Twitter. O Papo Alvinegro com a escalação do América. Com direito ao Caio Max vestido de vermelho. Você vai falar um pouco aí sobre esse personagem.
Rapaz, não é de hoje que Caio Max é um cidadão que complica as arbitragens que ele tem. Quando ele joga, ele apita pela Série A, e ele é um árbitro local da CBF que apita muitos jogos da Série A. Com VAR e tudo e tal. Mas todo jogo de Caio Max na Série A é complicado. É cheio de confusão, é de pênaltis mal marcados, impedimentos mal marcados, interpretações do VAR mal interpretados. E esse camarada, todo jogo mais importante aí, todo clássico mais importante, o Leôncio lá da federação, escala Caio Max para ser árbitro dos clássicos aqui. E toda vida Caio Max tem um desempenho assim, no mínimo estranho, porque... ou marca muitos pênaltis a favor de uma equipe específica, ou como hoje, não deixa de marcar um pênalti claríssimo na cara dele, ou então não a distribuição de cartões amarelos irregular, porque se um cara mata um contra-ataque no meio de campo com a falta por trás, se dependendo da força da falta, é vermelho, né? Amarelo não. E ele nem amarelo dá em alguns lances, né? E o cúmulo, hoje foi o cúmulo. Superou, essa viu? Foi demais. Essa Breno, foi... conta aí o que, é que foi que aconteceu.
Vamos lá, Diego. O que é que acontece quando tem uma substituição? Um entra e o outro...
sai, né?
outro sai. Hoje aconteceu, pra mim, foi uma situação inédita. Desde que eu me entendo de gente que assiste futebol, dia domingo, na quarta-feira lá em casa. Agora, eu nunca vi um time ficar com 12 jogadores em campo por um total de 13 minutos. Isso mesmo que você ouviu. 13 minutos. Por um total de 13 minutos, o América ficou com 12 jogadores na linha. Até alguém se ligar e mandar o cara sair. Olha o escândalo em potencial que a gente teve aí. Aliás, já foi um escândalo isso aí. Mas olha o que poderia ter acontecido.
É verdade. É uma questão muito insólita, bicho. Isso é inacreditável isso. É inacreditável isso. É função do árbitro de campo acompanhar o jogador pra sair. A FIFA determinou mais ou menos isso, né? O jogador que é substituído, ele não necessariamente precisa sair pela linha de fundo onde o jogador que o substituirá está. Ele pode sair em qualquer parte do campo. Mas o árbitro geralmente acompanha o jogador até ele deixar o gramado. Eu já tinha visto algumas vezes acontecer isso, mas como você disse, era uma questão de rapidamente resolver a situação. O jogador que comete esse equívoco, ele não recebe cartão amarelo. Ele é expulso de campo. Não que o time adversário tivesse que ter um jogador a menos em campo. Não, ele é expulso de campo porque ele cometeu um ato lesando o futebol. De pura má fé. Entendeu? E aí, Caio Max ainda deu um amarelinho pro cara. Não, vai lá, toma esse amarelinho aqui. Você vai lá pra casa, pronto. Já deu um amarelo pro cara. Meu amigo, tá bom do ABC, não é, solicitar arbitragem de fora. Mas o ABC tem que ir muito duro na federação, porque Caio Max, ele tem um desempenho, principalmente em jogos do ABC, e não necessariamente contra o América, vários jogos aí, que Caio Max apita do ABC na temporada, nós vemos ele cometer erros assim grotescos e grosseiros. Certo? Tá bom do ABC ir atrás desse cara. Eu me lembro que antigamente, quando logo assim, nos anos 2000 ainda, por aí, nesse período, os caras falavam muito de Charles Elion, que era um árbitro que apitou até 200 anos aqui na federação local, apitava o campeonato estadual aqui. Foi até muito velho apitando aí, sei lá, 45, 50 anos apitando aqui o campeonato potiguar. Os caras falavam que Charles Elion sempre era a favor do ABC, mas do jeito que Caio Max é, e Caio Max é um cara novo, bicho, tá? Só dele aí, um cara novo, jovem, magro, não sei o quê. Porra, pra cometer erro assim, lá longe, meu irmão.
É isso aí, rapaz, complicado. Eu digo a você que se o América tivesse feito um gol com 12 jogadores em campo, ou 13 em campo, né? Como eu vi gente no Twitter falando, né? O próprio Caio Max. Eu acho que poderia ser um escândalo aí de proporção nacional, de dar CBF no meio, entendeu? Ganhar alguma repercussão aí com algum outro jornalista nacional, porque o Caio Max, ele apita jogos de Série A, entendeu? E se você der uma procurada legal assim no Google, você encontra outras arbitragens polêmicas dele também. Aí a outra polêmica também, a gente teve ali um minutinho a mais, maroto, né, ali, né, no final do jogo, já tinha ido até 51, aí daqui a pouco alguém levanta a placa de novo, 52, com a América com a moléstia em cima do ABC, tudo super normal.
É, parece árbitro de roça, né? Árbitro de roça é assim, quando o dono da fazenda tá perdendo o jogo só vai até o time da fazenda virar, né? Se tiver ganhando, o jogo acaba mais cedo, mas o jogo na fazenda só termina quando não tiver mais jeito de ter luz na natural, porque foi parecido com isso, pô. Ele começou a dar uns acréscimos de minutagem assim, sem necessidade. Eu até coloquei no Twitter ali, eu tava fazendo não um minuto a minuto, mas um comentário lá no Twitter, o Papo Alvinegro, eu coloquei que tava na hora do ABC. O ABC tava levando um sufoco tão grande no jogo, no, ali nos últimos 10 minutos de jogo, que eu tava admirado como o ABC em nenhum momento um jogador caiu no chão, simulou uma contusão, um negócio que desse para dar uma... Não fosse, né, não fosse o caso de comer muito tempo, mas pelo menos desse tempo do ABC respirar, porque Moacir Júnior colocou o time tão na defensiva que o América veio tanto que era uma bola em sequência, uma atrás da outra, e cruzamento, e lá vai, e aquele negócio incessante, e uma hora até pela exaustão o jogador do ABC podia cometer um erro. E eu acreditava que era necessário que o ABC, ali, alguém mais experiente, parasse a bola, numa dividida, simulasse uma contusãozinha para exatamente dar tempo da defesa respirar. Isso não acontecia. E exatamente por não acontecer que Caio Max deu um exageradamente número de minutos a mais, e aí foi acrescentando um minuto como se o ABC tivesse ali simulando contusões e parando o jogo de maneira premeditada, coisa que não acontecia, né? É estranho, né?
Ah, não. É... fichinha. Tá ok. Vamos lá, vamos mais um assunto aqui. O ABC vai voltar a campo agora domingo. O segundo turno já começa nesse final de semana, né? Emendou o título, mal vai dar tempo de comemorar. E a gente vai entrar já no segundo turno. Será que o ABC vai tirar o pé, rapaz? Chega, faz medo, vira acontecer isso aí, porque às vezes acontece de o time que ganha o primeiro turno, às vezes dá uma relaxada no segundo. Mas como são quatro que se classificam, ainda assim, eu acho que pelo nível que a gente vem conhecendo já nesse campeonato, tem que ser um azar muito grande para o ABC ficar fora do turno.
Não, eu não, assim, você lembra que a gente conversava que se o ABC ganhasse o turno, seria necessário, talvez, Moacir Júnior tentar dar rodagem para esses jogadores mais jovens e tentar encaixar novos esquemas de jogo, ajustar melhor a equipe. E pelo que a gente está vendo, o ABC precisa também de contratações, né? É importante nós vermos ali Alisson Cabelinho, vermos ali Alisson Baixinho, nós vemos também o Gabriel China, de repente algum lateral da base que possa aparecer aí, para ver se essa turma tem condições de jogar a Série C no segundo semestre, né? Mas é importante também que o ABC, de repente, até consiga o título de maneira direta, né? Ano passado, a gente falava muito, não, o ABC precisa ganhar o título do segundo turno para garantir a classificação para... aliás, o título estadual direto, né? E acabou que o ABC perdeu o segundo turno e perdeu o campeonato, né? É sempre ter bom em cimento. Mas se a gente for analisar bem aí a tabela... Aliás, a tabela não, a conjuntura das coisas... O mais importante no momento é verdadeiramente dar uma mexida nos setores que precisam, certo? Como a direção do ABC vai fazer isso, eu não me importo. Não sei como vai ser feito. É da responsabilidade deles. E é isso aí que a gente tem que a gente espera, na verdade. Que o ABC consiga reformular esse elenco. E aí a gente vai ver sinais de melhora já no segundo turno do campeonato estadual, né?
É isso aí. Vamos lá, Diego. Vamos encaminhando aqui para o final, né? Títulozinho... Né, a gente conversou muitos poréns aqui, mas eu não deixo de estar feliz, porque a galeria do ABC vai crescer, vai ficar mais uma taça lá na história, e certamente não é a primeira vez que o ABC ganha o campeonato estadual com futebol que está devendo um pouco. Então, estou muito feliz nesse dia 10 de fevereiro aí, mais um dia que entra na história do ABC, e vamos aí agora no restante da temporada.
É isso aí, Breno. Finalizando nosso podcast, né, galera? Até a próxima. Tchau.
Valeu.